O Bar Sport TV volta a abrir as portas, desta vez na Nazaré, e desde já o nosso agradecimento à Federação Portuguesa de Futebol, mais concretamente aos responsáveis da Seleção Nacional de Futebol Praia, que nos proporcionaram esta possibilidade de fazer o bar a partir do estágio da Seleção Nacional de Futebol Praia, que prepara nova participação num apuramento para o torneio máximo europeu. Já estamos apurados, mas é preciso fazer pontos para que mais à frente também fiquemos melhor classificados. Connosco temos o Madjer, já por duas vezes considerado o melhor jogador de futebol praia do mundo, 41 anos, o Madjer já anda há muitos anos nisto, foi duas vezes campeão do mundo, uma mão cheia de títulos europeus, toda a gente o conhece, ainda, infelizmente, com a camisola da Seleção Nacional. A seu lado temos o Alain, que já não tem a camisola, mas ainda continua a jogar futebol praia. O Alain também é um titulado na modalidade, campeão do mundo, campeão da Europa, agora numa vertente unicamente clubística, mas obviamente, Carlos, é um privilégio estarmos aqui neste bar com duas figuras máximas do futebol praia.
Velhos ainda jovens. Poxa, já viste? Qualquer dia, 10 netos e ainda não, os miúdos a correr com eles a jogar. Aqui no Hotel Praia Mar, pá, Miguel, não foi mal. Ainda por cima vou dizer, olha.
Hotel Praia, na Nazaré.
Não, Praia Mar é o hoje, é o de Carcavelo. É do meu tempo. É do meu tempo, Praia Mar é velhinho, pá, mas é bom. Mas aqui é praia. Hotel Praia, né?
Sim, não
é? Hotel Praia aqui na Nazaré. Eu vou dizer. Isto é um camarãozinho, vem.
É por causa do tempo que faz aqui.
É, está a umidade em ter uma gabardina.
Camarão.
Sabes que eu enjoei isto. Ele em pequenino, a minha mãe deu-me tanto camarão, que enjoei. Não consigo comer camarões.
Então pode pôr lá.
Enjoei, tem de ter ali. Mas já, isto é de plástico. É mesmo de plástico. Ah, vamos lá então aqui.
Vamos
tens
lá.
Fé?
Claro.
Não sei se tenho fé. Vou ver. Primeiro, agradecer ao Mena, como se diz em Setúbal, ao Mena Recise. Falei para o treinador destes dois meninos. Agora já não é do Alain, e falei com ele e ele deu-me esta possibilidade de nós podermos fazer aqui mais um historialzinho. Agora, não sei se é com verdade ou se é com umas tangas. Acho que o Alain conta umas mentiras, valente. Foi o que eu ouvi, o Alain era só mentiras.
Está mais solto, mas
eu não tenho. Eu ouvi que o Alain era só mentiras. Mas eu tenho aqui uma fé. O Alain tem 48 anos, parece. Já tem idade.
Nada, pá,
então, não é 48. Ah, é 43. E eu acho que ele tem aqui. Vamos saltar com ele já.
É já.
Não sei se ele não fica envergonhado.
Não, não fica nada.
Solta lá, Alain, uma.
Não tenho nem como ficar envergonhado.
Não digas que é do Mádio.
Não tenho nem como ficar envergonhado. Primeiro, eu agradecer a vocês pelo convite. E histórias aqui do Mádio, tem algumas boas.
Do Mádio, só. Do Mádio, por variar.
Lógico, tem que ser logo a dele, tem que começar logo com o Madjer. E o Madjer, então, a primeira vez que eu cheguei cá em Portugal, estava há pouco tempo aqui, não sabia como é que andava aqui, e o Madjer combinou de sair comigo. Ah, eu passo aí na tua casa para te pegar, vamos sair, vamos jantar, vamos estar. Tudo bem, não conhecia como andava aqui, em Portugal tudo.
Ia
aprender como é que era a vida aqui, à noite para jantar. 9 horas, nada do Madjer, da noite. 10 horas, nada do Madjer aparecer. 11 horas, até que eu me chateei. Liguei, então, pá, combinaste comigo, tal horas, 11 horas da noite, não estás cá? Que jantar é este? Ei, pá, aqui começa tudo um bocadinho mais tarde. Eu já passo aí.
Era o início.
Eu faço, tá bem. 11h30 da noite eu já tava quase a dormir. Ele passou na minha casa pra sair, pra jantar.
Não, tá bem. Eu tava com o fuso horário do Brasil, por isso é que eu tava dentro do horário.
Sabes que era um jantar até às 6.
Pois.
E foi.
E jantaste bem.
Tem? Jantamos, isso foi. Depois ele cumpriu, saímos,
sobremesa
jantamos
foi
bem.
A sobremesa também compensou.
Não teve sobremesa.
Não teve sobremesa.
Não
teve
sobremesa. Não gosto de doce. Não gosto de doce. Mas também o que eu que falei mal dele, pelo amor de Deus. 11h30 da noite eu já estava quase a dormir, mas já não passava na minha casa. Fogo. Pronto, mas
tava
depois
treinado,
ele...
É para habituar-se, para se habituar também,
pronto,
né?
Depois eu habituei-me, ele passou lá, pronto, e a noite correu super bem.
Super bem, Miguel.
Mágia. Primeira. Pode não ser do Alain.
Eu não vou, senão começa aqui uma lavagem de roupa sua. Meu Deus, que sai daqui. Eu vou começar com uma do nosso primeiro, neste caso, o meu primeiro selecionador nacional. E depois, mais tarde, voltou à seleção, que foi o João Bernabé. Nós temos uma história engraçada. Então, uma delas foi... nós conhecíamos o Bernabé relativamente... Eu principalmente, o Carlos Xavier já os conhecia, já conhecia. Do Sporting e tudo. Mas eu, miúdo, me vim ali, não o conhecia. Epá, e ele, há um treino que ele... Hoje não é preciso bolas. Não é preciso bolas. Não, hoje não é preciso bolas. Hoje vamos fazer aqui um treino psicológico. O pessoal todo olhava uns para os outros, o Hernani, o Nunes, estava tudo assim, então, mas o que é que ele vai fazer? Agora o exercício é o seguinte, pessoal, para ganharmos caixa, vamos fazer um treino em apneia. Ou seja, vamos correr, dar uns piques aqui, mas sem respirar. Está bem, pronto. Nós começámos tudo lá na corrida, em apneia, agora, quando pararem, soltem. E isto ganhamos resistência assim.
É tudo. Com uma vontade de rir, mas pronto, lá fizemos.
Agora vamos à parte técnica. E nós assim, parte técnica sem bola, isto vai ser uma coisa espetacular. Não sei o que é que vocês... Então o que é que vocês... Isto é futebol para aí, isto é futebol espetáculo. O que é que vocês vão fazer? Vão fingir que têm uma bola na mão. Vão mandar a bola ao ar. E vão fazer um pontapé de bicicleta. Mas como imaginem que fazem o melhor gol da vossa bola. Vida, sem bola. E eu assim, pá, isto assim é fácil, assim, eu vou marcar sem bola. E eu lembro perfeitamente do Nuno dizer assim, ó professor, mas é mesmo para fazermos isto? É pá, é que eu num jogo normalmente nem faço bicicletas nem nada, o Hernani muito menos, o que é que a gente vai fazer? Não, vamos experimentar. Quando nós viemos por nós, olhámos e nós treinávamos ali em Carcavelos.
No Pardão,
era só pessoas assim, mas tudo a rir. Assim, estes gajos são os malucos, estes gajos estão batendo bem da cabeça.
Um bicicleta sem bola.
Em vez de estarem a ver o treino da Seleção Nacional, estavam a ver os otários a tentar fazer pontapés de bicicleta sem bola. É, ué, essa aí.
Foi e da apneia é bom.
Da apneia.
Correr.
Da apneia.
Se espega a moda. Mas
foi. Não, agora imagina só o Hernani e o Nunes a fazer pontapé de bicicleta sem bola. Pelo amor de Deus.
Já com bola?
Já com bola não era fácil. Ou seja, passaram uma semana num departamento médico com
as costas. Com as costas.
Mas, mano, do Barnabé também tem uns umas engraçadas. Quando a gente foi jogar uma Copa Latina no Brasil, que ele chegou lá no Brasil e disse: não, como ele disse, isso aqui. É praia, é festa, temos que nos divertir e tudo. Então chegava lá na praia, queria sempre que a gente fizesse muito malabarismo, bicicletas para cá, bicicletas para lá, sempre festas, meu. Ele é.
Olha, fizeram isso também?
Mas com bola. Fazer, mas com bola. Né?
Não, esse já foi com bola. No Brasil já foi com bola. Já foi melhor. Já foi.
Era melhor. Agora pegando aqui nesta da Copa Latina, nós tínhamos um médico que foi, acho que foi a primeira vez que foi connosco, salvo eu. Se não foi a primeira, foi a segunda. E era um médico, era tudo muito... Pá, cuidado com o sol. É uma coisa que é um bocado estranho nós ouvirmos.
Mas jogam no sol.
Cuidado com o sol, cuidado com isto, cuidado com aquilo, cuidado não sei o quê, cuidado não sei o que mais. Epá, e o Bernabé... Isto já foi da segunda vez que ele veio, para a Seleção Nacional, porque ele teve ali um interregno, que nós tivemos dois treinadores brasileiros, e depois ele voltou. E então foi quando ele foi para a Copa Latina. Ele assim, epá, isto do sol, malta, vocês... Nem eu sou metade do que ele diz. É pá, se quiserem apanhar sol. Íamos para o shopping, que era proporcionado por ele. Ele é que dizia: pá, na programação tínhamos de ter uma ida ao shopping, sempre. Tínhamos de ter uma ida ao shopping. Então ele íamos para o shopping e ele marcávamos um horário. É pá, professor, olha, vamos marcar assim. Não se preocupem com horas, não se preocupem com horas. Então o que é que ele fazia? Andava lá nas lojas todas de biquíni. A comprar biquínis. E ele, que era para levar para buscar, não sei o quê. E o que é que ele fazia? Pedia às miúdas que estavam lá, que estavam desempregadas. Quem tem que levar é mais ou menos o seu corpo. Pode experimentar. E elas, na altura, experimentavam. E então era a giga-joga dele.
Era sempre mais ou menos.
Experimentei o biquíni. Olha, uma boa ideia também que nós podíamos fazer aqui.
Agora já não sei se fazem. Na altura fazia.
Aqui,
agora já não sei se fazem.
Chegar aí a uma lojazinha e dar, experimentei o biquíni para eu ver aqui.
É mais ou menos esse corpo.
É mais ou menos esse corpo.
É.
Já vi pior.
Olá. Já vi pior. Não, mas temos força. Da praia, temos algumas tudo. Temos uma com o Nunes e com o Hernani, que era o certo da gente antigamente, e tudo. O Nunes, principalmente o Nunes, fazia, aprontava conosco. A gente não podia fazer nada, que ele dizia, olha, se vocês fizerem isso, vocês não vão receber, não vão tudo, porque era o mais velho, e a gente respeitava, era novo nessa altura, né? Até certa uma vez que chegamos no hotel, estava a porta do quarto do Nunes aberta, o Nunes e o Hernani. E olhei pro Madi, eu fiz, ih, Madi, é agora, vamos aprontar com
o Nunes. É nossa deixa.
É nossa deixa, vamos. Aí entramos pro quarto adentro, viramos o quarto do Nunes todo. Todo. Mexemos a roupa dele, sujamos a roupa dele, até lesão de cabeça para baixo no quarto, tudo. Quando eles, os dois chegaram no quarto.
Ah, e nós estávamos no quarto do lado deles, ou seja, tinha aquela porta.
E a porta que parada.
Então nós ouvíamos tudo.
Quando eles chegaram no quarto, não acreditaram. Ei, quem entrou aqui? Roubaram tudo, mexeram tudo. Levaram.
É para olhar a televisão do lado. É para olhar isto. Depois nós ouvimos eles a descobrirem as coisas que nós íamos fazer. É para olhar. E pá, os putos se lixaram, os putos entalaram.
Mas aprende-se.
Aprende-se, foi...
Tivemos dois bons professores.
É, não é?
Tivemos dois bons professores.
É. O pior eu.
E eu lembro a primeira vez, isto vem de conta um bocado aquilo que ele diz de nós, pá, ele nós víamos, para além dos vemos como ícones, sim, que jamais iríamos jogar, eu nunca pensei em pisar, nem jogar com eles, nem pisar o mesmo campo que ele, porque era aquelas pessoas que eu via na televisão,
sim, claro.
E, pá, e era impensável jogar, vir a ser colega deles. E então, quando nós chegávamos lá, eu que cheguei primeiro, eu andava lá, e se eles me dissessem, pá, vais comer este prato até ao fim, eu comia este prato até ao fim. E nem piava. E a primeira vez que chamei, pá, ouvia tudo, careca.
Chamaste de careca.
E eu, pá, já que está na deixa, vou aproveitar o embalo. E eu assim, oh, careca, e ele assim, olhou para mim com uma cara, ainda por cima ele intimidava. Olhou para mim com uma cara, e eu assim, ei, pronto, já fiz porcaria. E ele assim, Senhor Careca. Careca não, Senhor Careca. E eu desmanchei-me a rir. Mas ele tinha assim...
O Nunes, para já apanhei-o ainda, eu estava no Barreirense e ele subiu. Treinava muito connosco. Ele era júnior ainda e treinava muito connosco. E depois ainda o apanhei quando ele foi para a Luz, para o Benfica. Mas também teve que aprender.
Pois. Aprender, pois bem, é trouxe os ensinamentos para nós.
Mas é boa gente.
Não,
é,
mas ele em termos de horário, nos ensinou muita coisa. Pois. Muita coisa mesmo. É tanto que ele queria dar... Por exemplo, ele vinha do Barreiro e tinha jogadores nossos que moravam do lado dele. E ele dizia 8 horas.
Se não jogador, tá 8, ele vem cá.
O jogador chegasse 8 e um segundo, ele já estava. E teve dois.
Nós com o Bento fazíamos a mesma coisa. O Bento estava à nossa espera em Santo António, com a carrinha do peixe. Aquilo era um cheireta a peixe. Vinhas para aí 8 ou 9 na carrinha. Uma fumarada, tudo a fumar. No inverno chegavas ao Estádio da Luz, abrias a carrinha e fazia uma fumarada a sair. 8 horas para sairmos com treino às 10. Chegavas ali às 8:01, lá ia a garopa, que era a carrinha, a carrinha embora. Não perdoava, isso é escola.
Pois, mas isso é bom que aconteceu com nossos colegas aqui na seleção e aprendemos.
Ah, pois.
Horários é horário.
Quem sofria mais era o Belchior. O Belchior é do Barreiro. E então ele combinava sempre com os miúdos do Barreiro. Podes trazer. O Belchior...
Os miúdos nunca estavam horas.
Não, o Belchior. O Belchior às vezes chegava ao treino e dizia assim, epá, tu viste-me pelo espelho e arrancaste. E é verdade. Acontecia. E é verdade. Ele viu pelo espelho, não dava, pula lá e ele embora.
O Bento fazia o mesmo.
Parece até que esperava. 8 horas. 8:01, tá vindo ali, lá vem ele. Mas é assim que se aprende. Olha, aprendeu.
Acho que o Belchior começou a dormir lá.
Não, teve
do Mager, outra vez?
Não, do Mager não. Do Mager não. Nossa, o Mono não é nossa. Teve uma vez que a gente foi para os Estados Unidos jogar. 2007. Fomos lá a Virgínia jogar, né? Tava eu, ele e o Belchior. Fomos jogar para uma equipa de um português lá. Lusitânia. Isso era muito bom. Quando chegamos lá em 2007 e todos eles falavam, ih, lá vem aqueles três ali armados em campeão, olha lá aqueles três. Começamos a jogar o campeonato, tudo bem. Nas minhas finais, pegamos a equipa da casa. Pegamos a equipa da casa, só grandalhões, parecia jogadores de basquete. E isso, começaram a primeira parte e a segunda, fizeram 4-0 na gente.
Não, grandalhões e batiam no pai e na mãe.
Exatamente, porque eles eram da organização, então era fruta a dizer baixa, parecia mesmo aqueles campeonatos de vaso, de digital e tudo, e porrada e tudo. Acabou a segunda parte, estávamos a perder de 4-0. Olhamos um para a cara do outro e fez, e já fomos, e agora? Olha, vamos tentar começar a jogar. Aí, e eles a falar sempre, a mandar bocas para a gente, olha, esses é que são aqueles que dizem que jogam, que é da seleção, não sei das contas. Só sei que no final do jogo, ganhamos 6-5. Como viramos o jogo até hoje, eu não sei.
Nem tu, nem ninguém.
Sério, como viramos o jogo, eu não sei, porque o jogo era porrada. Do pescoço para baixo era canela. E eu desse tamanho, né, com gajos de 2 metros na minha frente, não sabia
nada. Eu não sei se o Narciso está a ouvir isto, se é verdade ou se é mentira. Não sei se o Narciso está a ouvir isto.
Mas isso também não é da época do Narciso, que foi 2007. O Narciso chegou aqui pouco depois.
Adotamos o Narciso depois.
Depois adotamos ele. Então, foi mesmo complicado esse. Depois eles ficaram tudo quietinho, já não falaram mal da gente, ouviram, tiveram que aguentar, né? Então, isso é uma das histórias boas lá que a gente teve lá nos Estados Unidos, né?
Falaste do Narciso, eles devem ter uma historinha dele.
Não tem nenhuma do Narciso, não. Já vi. Tem medo, eles têm medo.
Já contou as histórias todas?
Não, eles têm medo de contar alguma do Narciso.
Já contou a história
eu não toda? Conto, eu tinha uma do Narciso, mas acho que no programa dele nós falámos nisso, que era a do Zezé, do amigo Zezé, que o Narciso ia matando um amigo Zezé, coitado. Não, ficou congelado, Zezé.
E agora eu posso contar à vontade, já não estou mais lá. Pois não, né? Agora não. Já estou liberado para contar.
Podemos fazer assim, o Mager dá-te um toquezinho a ti, devagarinho. Vai, e tu vais dizer.
Mas aqui por baixo da mesa começa a falar.
Solta uma, Mádia.
Vou soltar uma, epá, de um dos torneios que a nós nos dava mais prazer, que era a final da Liga Europeia, era sempre no Mónaco. Até um certo período, salvo erro até 2004, por aí, era no Mónaco. E aquilo tinha uma envolvência engraçada, porque aquilo era organizado por uma das empresas do Príncipe Alberto, uhum. Não, na altura não gostava nada de uma festazinha, claro. Então aquilo, ou seja, era envolvia uma parte desportiva numa festa que ele criava ali em redor. Então nós, o último ano lá, fomos campeões da Europa no Mónaco. E aqui fizemos uma festa. Entretanto, havia sempre um jantar de gala no casino do Mónaco.
Tem a discoteca mesmo ao lado, pois.
Tem a discoteca mesmo ao lado.
Olha, conhece bem.
É por acaso.
É por acaso. Não sabia, no latreiro fora dizia discoteca e eu...
É por acaso.
E ele organizava, tinha o jantar de gala, tinha a festa de gala e não sei o quê. E nós ali no entusiasmo, temos sido campeões do mundo, começámos a ceder ali nos...
Da Europa,
campeão da Europa.
Ah, mas começámos a
ceder ali um bocado nos, na comemoração. Primeiro começa o Sr. Alain, não é? Vamos fazer barulho, a bater com os talheres nas mesas. E as outras seleções lá todas, porque a festa englobava as seleções todas. E os árbitros e tudo. Depois há uma parte que ele fazia sempre, que era ir dançar, e abria uma pista de dança nesse salão, e o Príncipe Alberto vinha para a dança, ele abria, não sei o quê, mas ele depois, como queria era palhaçada,
claro.
Entrava tudo ali no ao barulho. E lembro perfeitamente que havia umas bolazinhas pequenininhas que eles tinham do evento, que diziam Mónaco Beach Soccer, vermelhazinha,
Liga Europeia,
não sei o quê. Então o que é que nos deu? Puxar uma daquelas bolinhas que estavam na decoração da mesa, puxar e começámos ali a bolar uns com os outros e não sei o quê. Só que estava o Príncipe Alberto e aquilo cheio de seguranças à volta dele, tipo assim ao longe,
claro.
mas ali a controlarem a situação toda. Então nós começamos e não sei o quê. E o Pedro Jorge, que esteve aqui connosco, disse assim, isto é a minha oportunidade única de eu dar um caldo-se no Príncipe Alberto aqui no meio da dança e não sei o quê. Dou-lhe assim um caldo-se, é verdade. Bem, a verdade é que deu mesmo.
Deu?
Ele lá de mão dada, andávamos lá de tipo, mão dada a fazer uma dançazinha que ele estava a fazer, não sei o quê. Depois, no meio da confusão, pumba!
Deu um caldo.
Bem, quando damos conta, eram os seguranças todos ali à volta e não sei o quê. Pronto. E isso foi... Mas depois, ele achou tanta piada, porque nós fomos os animadores daquela festa, que aquilo acabou. Nós fora, aquilo tem uma rotundazinha mesmo, sim, à frente do casino, com um repuxo de água e tudo, então era tudo, ali com os Ferraris, os postos, não sei o quê, com as bolinhas, tudo ali, a jogar à bola, ele também, tudo ali à bolada, pum, 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 batia nos carros e nós todos assim, e agora a bola bateu no fundo do Ferrari, e ele, pum, ele queria estar.
Jorge. Sabes de onde é que é?
Sabes onde é que é?
É da Moita.
É da Moita.
Tinha que ser ele.
Também jogou com eles, não foi?
Tinha que ser João. Um bocado ao Príncipe Alberto. Tinha que ser ele.
Eu se calhar vou aproveitar do período do Jorge, agora começo a lembrar,
vou arrastar
mais uma que é nossa.
Vê lá qual é que vais falar.
Não digas todas do Pedro Jorge.
Exatamente, vê lá qual é que vais falar.
Que é nossa. Pedro Jorge, a primeira vez que vai, nós temos uma etapa da Liga Europeia na Corunha, e então fomos de autocarro. E o Pedro Jorge ainda não era nosso colega, mas a convite do Nunes,
foi lá à Corunha,
até connosco e não sei o quê.
Vou o carro dele, não foi?
Vou o carro dele, que era um Lotus Elan vermelho, que ele também só gosta é
das Lamborghini.
Entretanto, temos o primeiro jantar e ninguém conhecia o Pedro Jorge, tirando o Nunes e o Hernani. Temos o primeiro jantar, é o Pedro Jorge, não sei o quê, e ele sempre com as palhaçadas dele. Começa-nos a meter, sem nós vermos, nós tínhamos os casacos da seleção pendurados aqui nas cadeiras, e ele começa-nos a meter talheres e manteigas, sem nós vermos, e não sei o quê.
Açúcar,
não sei o quê. E vinhamos a sair, pá, alguns que sentiram...
E ele nem sequer conhecia.
Pá, o que é isso?
Não, não conhecia
ninguém, não conhecia o Hernani e o Nunes.
É mesmo a Pedro Jorge.
Entretanto, pá, o pessoal começa a tirar e ele, aquele pessoal que não ouviu, chegou ao pé assim: oh, senhora, estão levando coisas daqui do restaurante.
Os talheres,
pronto. Ouvemos. Mas isto, ele comprou uma guerra. Pois. Não é? Comprou uma guerra. Ele que é todo com o carro, é tudo pipi. É. Ele, o carro, é capaz de acabar de lavar o carro e é capaz de ver uma coisinha e lá vai ele limpar o carro. Eu, entretanto, ele parou o carro à frente do hotel.
Exato.
Que azar. E nós apercebemos que ele era um picuinhas, como não o conhecíamos, mas começámos a ver que ele era um picuinhas com o carro. Entretanto, o Alan. Ele gosta, toda a gente sabe.
Foste, aquele pinta.
Teve a ideia. Entretanto, ele no dia seguinte, pequeno almoço, descemos todos mais cedo. O que é que vamos fazer? Epá, está aqui. Mel, estão aqui
mel, ovos,
estão aqui açúcar, não sei o quê, na capota. Pumba, 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 parecia que ele tinha saído de um casamento com o carro.
Eu faço ideia quando ele
O hotel tinha uma janela nas escadas, as escadas tinham uma, e nós vínhamos, conseguíamos ver. Então era o Pedro Jorge, a dar voltas ao carro, e nós só víamos assim. E dava outra vez, e depois fazia assim. Amor com amor se paga, é o que se quer dizer. Bem, ficou apresentado.
Né, ele disse que o senhor lá na frente, que estava na loja da frente, dizia: foi um pelado.
Eu estava desconfiado que tinha sido o Nunes.
E quem levou a culpa foi o Nunes. O Nunes é que levou a culpa. Se era um pelado, nenhum de nós era pelado. Quem era pelado era o Nunes, foi o pelado. E até hoje eu digo que foi o Nunes.
Entrega,
logo. E depois foi o quê? O Nunes voltou com ele.
Exatamente.
Depois o Nunes voltou com ele e teve que levar com o sol da Corunha até...
Não, é aquilo que
a gente... Como abriu a capota.
Exatamente. Como estava desconfiado que tinha sido o Nunes, o que é que ele fez? É pá, agora vais a sofrer até lá abaixo. Porque o Nunes não veio connosco no autocarro, então veio com ele. E ele, capota um sol, e o cara calvado com o sol na pinha.
Chegou com a careca preta no barreiro.
Solta.
Mas pronto. Mas tem não, agora tem, não é do mate, agora tem uma situação lá no Brasil, quando eu vivia lá no Brasil ainda, que a gente tava a jogar futebol e tinha uns amigos meus que estavam lá e eu tava sempre a treinar futebol lá e tinha um amigo meu que passava a vida de praia. Não queria nada da vida, só queria vida de praia. Aí até que a gente tava lá a jogar e tudo, tava a treinar e tem um amigo meu que passou lá, falou conosco. E pegou e disse: ah, não, porque eu estou passando ali, que eu vou na empresa ter uma reunião agora por causa do trabalho. E esse colega nosso que estava na vida de praia, não queria fazer nada da vida mesmo, chegou e fez: ah, conseguiu um emprego lá para mim, diz lá na reunião que eu vou lá trabalhar contigo. Aí ele queria passar a vida na praia, queria que os outros iam fazer reunião por ele, para já trabalho para ele. Pela lá que lata, que vida boa. Que vida boa.
Arranja
lá para mim, vai lá na reunião, se tiver para mim, tu avisa também.
Patrão.
Ah, isso é que é, grande a vida.
Eu não conseguia jogar futebol por aí.
Não?
Para já não vou para a praia. Se eu souber, é futebol de esplanada.
Futebol de esplanada.
Eu não vou à praia, não gosto muito de praia. Deito-me numa toalha com 5 metros de um lado e 5 metros do outro e fico sempre 5 minutos, estou cheio de areia. Ah, fico na esplanada. É melhor, bebo na esplanada.
Mas é engraçado, nós por
não
exemplo...
Não consigo.
Nós por exemplo, isto eu falo para mim e falo para o Alan, que eu sei que o Alan é assim. Eu não sou, nós não somos aquelas pessoas de... ir para a praia, adoramos praia.
Sim, estar no sol.
É pá, mas estar ali estendido.
Não consigo.
Estou ali 5 minutos na toalha e levanto-me logo. Ou seja, tenho que estar ou a fazer um. Ou a jogar um futebol, ou com os putos na brincadeira, com os meus filhos, ou não sei o quê. Senão.
Eu gosto mais das
planadas. E é um contrassenso. Acaba por ser um contrassenso.
É verdade.
Não, mas é muitos anos fazendo desporto, principalmente na praia, então acho que. Eu até admiro.
E os pés? Vocês usam um pé elástico?
Não.
Sem nada?
Sem nada.
Aquilo depois é uma habituação depois, não é?
Eu parti 5 vezes aos dedos mesmo. Aquelas bolas divididas, uma antecipação e que nós vamos ajustar a bola quando estamos calcanhares, sem nada.
Nós como jogadores já temos os pés de velhos. Eu já sou velho, mas quando jogamos à bola, os nossos pés... com entorses, com aqueles ossinhos todos, aqueles, os nossos pés já são pés de 80 anos. Onde chegamos é verdade. Faço ideia deles.
Nem queira ver o meu. O doutor Basil aqui era que dizia que o meu pé era...
Isso, e a areia mais para cima não entra?
Não, porque a gente está sempre short, não está... Entra mais quando a gente o quê? Quando está no futebol do que no futebol praia.
Sim, no futebol entra
mais. Mas é questão de hábito. Às vezes eu estou em casa a dormir.
Entra a areia.
Em casa.
Não, mas é. A minha esposa mesmo diz que minha casa parece uma praia. Tem areia em todo lado.
Isso é normal.
Tem areia em todo lado.
Não, às vezes eu tiro roupa do...
Sim, tiras uma cueca, uma coisa qualquer.
Está com areia. Às vezes eu faço assim no olho, tem areia. Tem areia em todo lado.
Mas faz parte da tua vida.
É perigoso.
A areia faz parte da vida.
É perigoso.
Mas, alguma história assim de outro colega? É engraçada.
De outro colega? Tenho aí umas histórias engraçadas, principalmente nos clubes onde passei no estrangeiro.
Sim.
Tenho uma no Locomotivo. Eu cheguei ao Locomotivo e depois o Alan juntou-se. E estava, os primeiros a chegar lá fui eu e o Stankovic. E depois é que tu te juntaste a nós. Pá, e eles são os russos, são por hábito um povo muito desconfiado e sempre a testarem e tudo. E nós, eles na altura, não pagavam, não havia transferência nem nada.
Acabava
está aqui, no envelope e tal. Nós, o primeiro trecho que nos pagaram a mim e ao Stankovic, deram um envelope.
Deram um envelope.
E deram um envelope e nós, para não estarmos a contar
à frente
e tudo, fomos contar quando voltámos para o hotel. Então começámos a contar o dinheiro. E, na altura estava dinheiro a mais.
Experimentou.
Foi a experimentar. Eu, entretanto, falei com o Stankovic a perguntar se ele tinha dinheiro a mais. Ele, na altura, também tinha algum dinheiro a mais. E na altura, e continua a ser o mesmo presidente que é o Igor Pogodin, nós chegámos ao pé dele e dissemos, atenção que isto está aqui dinheiro a mais. E ele lá mafioso, estava-se aquele calduço assim meio a apanhar orelhas, disse assim, não, agora vocês são bem-vindos ao Locomotivo. Ou seja, foi um teste que nos fizeram para ver se nós realmente éramos confiança ou não.
Ah, isto há para tudo.
E mesmo nessa história do Locomotivo, quando eu cheguei lá também, o primeiro jantar na Rússia. Foi o primeiro jantar na Rússia que eu fui lá. Estávamos sentados na mesa e eles vieram com a comida lá, que eles adoram. Mas cada um tem seu gosto, sim, né? Vieram com a tal de uma gresca. Colocaram assim, como que é muito forte, dá força, dá tudo. Fogo. Acha que eu comi? Nada. E depois o prato estava assim, eu olhava para a comida, olhava para o mar, olhava para a comida, provei um bocadinho, a comida ficou lá para ir 3 horas no prato. Depois que eles olharam para mim, não gostas? Eu fiz não. Foi que eles mudaram o prato. É as coisas difíceis.
Na China também é assim. Mas na China é com o beber, os gajos querem beber. Verdade. Mas agora imagina que naquela altura, quando deram uma massa a mais, lhe davam a menos. Ah, também fazem isso.
Eu também já ouvi histórias.
E tu, vou. É lixado. A mais é bom.
Sim, mas é bom, mas desde que...
Tá bem, mas...
A partir daí...
Mas eu lá, sou...
O laço de confiança...
Mas está bem, mas se ele não fosse lá, já tinha mais. Claro. Se tiver a menos, está feito. É verdade. Isso é complicado.
Pois é.
Estes, os países no estrangeiro, e mais a mais neste tipo de país, é, as coisas não são tão fáceis, em tu termos
ainda,
de coisas.
Desculpa, tu ainda jogaste 6 anos no Dubai.
Eu tive 6 anos no Dubai. Onde tenho das histórias em termos clubísticas mais engraçadas. Eu tenho lá uma, que, voltando aqui um bocado à base da confiança. Para já, no primeiro treino, nós tínhamos, o Marcelo é que me levou, que foi um treinador brasileiro, que foi selecionador do Japão, foi nosso selecionador e tudo, levou-me para lá abrir umas portas do Al Ahly. Ele era treinador do Al Ahly. E no primeiro treino ele alertou-me, disse-me assim: olha, Roger, vais ver aqui umas coisas estranhas. E eu, como não tinha tanta vivência, não tinha vivência nenhuma de um país, sim, como aqueles, a não ser termos ido a Abu Dhabi com a seleção e pouco mais, quando eu chego lá, vais ver aí umas coisas estranhas, mas depois tu vais reparando. Estamos no meio do treino e os jogadores...
Para.
Os jogadores começaram a sair embora do campo.
Pois é.
Assim, porquê? Os jogadores saíram embora. Se é Marcelo assim, isto era uma das coisas que eu te queria alertar. É porque eles, no meio da reza, nem pedem licença a ninguém. Eles claro. E vão-se embora. É pá, mas aquilo para mim era estranho.
Mas isso depende dos países. No Irão também existe, mas só que não tem horário. Tem a rezar 5 vezes por dia. Só que, por exemplo, se vais à Arábia, é aquela hora. E está a hora do treino para.
Eles ali também era. Só que era tem a hora para as rezas. Só que eles, na altura, ele, como fez a programação e apanhava ali o raio da reza,
eles viravam-se.
Mas nem pediam licença a ninguém, arrancavam
e... Mas depois vem com os Ferraris e com os Lamborghinis, como é que a gente vai dizer alguma coisa a um jogador desses? Até fugimos.
E depois, mais...
Bem mais tarde.
E depois,
se puderes.
Depois mais tarde, o Marcelo saiu enquanto treinador e eles... pediram-me a mim para assumir enquanto treinador e...
jogador.
Primeiro era para ser uma fase transitória, mas depois acabei por ficar até me vir embora como treinador-jogador. E epá, eu fazia-me imensa confusão. Eu dizia-lhes alguma coisa e eles, inshallah.
Inshallah.
Tipo o nosso Deus quiser. E houve um treino que eu tinha chegado ao treino, que até vinha assim meio virado. Epá, e eles só faziam porcaria no treino. Só faziam porcaria no treino. E houve uma altura que eles disse assim: olha, pá, isto é o seguinte, o treino está assim uma grande porcaria, eu já estou a ficar sem paciência nenhuma para vocês, epá, por isso vamos tentar nos focar no trabalho, epá, vamos focar no treino, e porque é para as coisas serem como deve ser. E eles todos em cor, inshallah. E eu, como já estava assim vereado, disse assim: olha, então vou-vos dizer uma coisa. Se vocês estiverem à espera que o Alá venha cá dar pontapés e marcar gols e fazer cortes para vocês estão todos lixados. O Alá não vos vem cá ajudar, tem que ser vocês. E eles ficaram todos assim, olhando para mim, assim, pronto, vou ser mandado embora. Não, mas aquilo foi uma forma de fortalecer imenso o grupo e tipo a relação que eles tinham para comigo. Uma coisa impressionante. De uma coisa que comecei. É pá, saiu, mas sim, eu estava tão seco com eles que comecei. Eu assim, é pá, se vocês. O Alá já vem aqui marcar golos por vocês e fazer cortes e fazer as coisas por vocês.
Inshallah. Quando eles mudaram, o Mádia deve ter dito Inshallah.
Alá, mais uma.
Não, tem uma boa de um treinador que eu fui lá. Um treinador lá no Brasil, fui jogar um campeonato brasileiro uma vez. E o pessoal tava lá treinando e eu tava aqui. E na época até não tinha nada de WhatsApp, não tinha nada dessas coisas, e eles mandavam sempre mensagem para mim, né? Eles diziam: ei, Alan, estamos aqui fazer físico e tal. E eu chego lá, o treinador diz: não, tô preparando aqui a equipa para jogar como você joga e tudo. Cheguei lá, não tinha nada a ver. E depois eles me disseram: ei, a gente fazia isso, fazia aquilo. Cheguei lá, não tinha nada a ver. Tá. Começamos o campeonato brasileiro e tudo. Teve um lance lá que teve um livre. E o treinador pegou para mim, foi um livre perto da área, e ele fez: olha a segunda bola, olha a segunda bola. Eu fiz: olha a moral que o treinador tá me dando. Um livre na frente da baliza. E ele diz: olha a segunda bola. Fogo, grande moral que ele me deu. Aí eu olhei pra ele, eu fiz, que segunda bola o quê, pá? Tem que ser é golo. E por acaso eu chutei, foi o golo, e eu disse pra ele, olha lá a segunda bola que tu queres. Olha que moral que o treinador me deu. Meu. E tava a preparar a equipa pra mim, pra jogar comigo. Pronto.
O que falasse não tivesse.
É, exatamente.
Manduza. Treinador lá do Marrocos. Como é que chamava?
Manduza.
Não era?
Era treinador e presidente.
Era treinador e presidente. Isso contou o...
Foi o Nelson.
Nelson Veiga. Treinador e presidente. E presidente da Associação Nacional de Treinadores.
Treinadores, era tudo.
Era treinador e presidente do grupo.
Do clube. Mas ele podia bater o penalti à vontade.
Não, mas é que ele era treinador e mandou vir contigo. Era jogador, substituiu-te e começou a mandar vir contigo. Mas embora, não te quero vestir mais e tal, vais despedindo, não te quero não vestes mais esta camisola. Portanto, o gajo foi substituído, foi para o balneário, vestiu-se e esperou o treinador. E eu, mestre, vamos lá, então, rescindir o contrato. O quê? Rescindir o quê? Isto era o treinador, o presidente, o que é que tu fiques?
Era o mesmo,
era ele. Portanto, já vês que
isto
vale tudo.
Eu tenho um amigo lá que jogou na segunda divisão, jogou na terceira, jogou em vários clubes, o Henrique. E lá no Brasil, antigamente os campos, tinha o banco de suplentes, tinha um túnelzinho e tinha uma escada que saía quase onde faz a substituição. Né? E ele estava chateado, a equipa dele estava a perder por 1-0. E nada de o treinador colocar ele. Acabou a primeira parte, perdeu de 1-0 e não colocava ele. Faltava um quarto de hora para acabar o jogo. Ele saiu por trás do treinador, pelo túnelzinho. Saiu mesmo na frente de onde trocava, chegou lá na substituição, fez, vou entrar no lugar de tal. O treinador quando olhou, ele tava... Sério, o treinador quando ele tava lá o assistente com a placa levantada e ele entrou no jogo. E o treinador olhou assim pra trás, quem mandou o Henrique entrar? Ele entrou, faltava 15 minutos, virou o jogo, 2 gols dele.
Henrique. Isso fazia o Aparício em Setúbal. Lembras do Aparício?
Lembro.
O Aparício em Setúbal estava no banco. Sentava-se sempre do lado contrário do treinador. Mesmo no último lado. E aquilo quando o jogo estava a correr mal, menos bem, os sócios começavam a assobiar. Imagina, isto é o banco, o Aparício aqui no final e o treinador ali. Aquilo começava a correr mal, os sócios começavam a assobiar e o Aparício... Mete o Aparício! Daqui, passado um bocado, o Aparício entrava. Era ele que gritava, não era o sócio. Mete! Aproveitava a boleia dos sócios. Mete o Aparício!
O Aparício entrava.
Era o que aproveitava. O velho Aparício era assim. Eu tive um amigo meu, alentejano, que jogava a bola. Ele era o melhor jogador da equipa. Mas isto era distrital. O melhor jogador da equipa. Epá, só que aquilo estava-lhe a correr mal dos jogos também. E um dia o treinador mete no banco. Mete no banco, ele foi lá para o final também, todo chateado, eu caraças. Uma sugadinha, pá, mas o jogo estava também, não estava a dar nada, aquilo não estava a dar nada. E o melhor jogador era o gajo estava mal. Estava lá, o treinador um dia diz, ó João, aquece lá. Ele virou-se para o treinador, quer ser, eu? Quer ser? Eu estou fervendo. Estava em brasa, não jogou. Quer ser eu? Estou fervendo. Portanto, futebol acontece tudo, Miguel.
Mesmo.
Solta, lá. Não tens mais nenhuma já. Vais-me fazer gastar o meu repertório todo.
Tem uma, pode ser de Madi agora, né?
É lá!
Tem que ser de Madi.
Já se aproximou do fim, ele vai...
Mas também podes comer o camarãozinho.
Teve uma, o Madi quando foi a primeira vez no Brasil. Não. Foi a primeira vez que no Brasil jogamos o Mundial e ficamos lá no Brasil, né? Pra Recife, carnaval e tudo, e aquilo é uma loucura, né? Isso faz muito tempo, isso foi o quê?
Eu já 99. Tive um carnaval.
Foi em 99. Foi
em 99.
Em Minas. Carnaval.
Aí tava em Recife, no carnaval de Olinda e tudo. Só que aquilo lá tem que estar lá pra saber como funciona. É uma loucura. É a quantidade de gente. Imagina um bairro alto. Sim. Aqui em Lisboa, com aquelas ruas completamente cheias, sem você conseguir andar em nenhuma rua daquela. Pronto, e o Maggi não sabia... Exatamente. E lá é assim, alugamos uma casa e passamos os 4 dias de carnaval praticamente sem dormir.
Claro.
Praticamente sem dormir.
Miúdos,
não?
Eram tempos que conseguia. E a primeira vez que eu levei o Maja lá, então eu fiquei completamente assustado com o Maja na situação que estava. Na situação que estava no carnaval e de ver aquilo tudo. Mas pronto, depois correu tudo bem, o Maja continuou.
Aponta lá para ali.
Aponta lá.
Olha o
good.
Ah, está aqui.
Olha aí, olha aí.
O mister, o mister.
Ficar,
aquela não.
Ficar aqui.
Anda mais para aqui. Aí, uma, conta lá um, mãe.
Vou tentar uma. Vocês são novos e também costumam sair depois dos jogos. Eu já na altura do Vitória e tinha subido a sénior.
É, queres ver que vai contar?
Tinha subido a sénior, mas era miúdo. Pá.
Deu muito a opinião.
18, 19 anos. E então ouvia um jogador do Vitória que era o Amâncio. Rapaz que depois até faleceu, já não me parece, não sei o quê.
Sim, senhora.
É pá, e a gente depois dos treinos, depois dos jogos, íamos sempre comer. Jogámos um domingo e digo eu, é pá, Amâncio, vamos jantar? Vamos jantar os dois e tal. Fomos a um restaurante, esse teu restaurante famoso, pá, coisa boa. Então, entramos, sentámos os dois, pá, parece todo. Eu sentei-me assim, o Amâncio aqui à minha frente, e por trás de nós estava uma mesa com uma senhora de costas para mim e o marido de frente para ela. Estamos a comer, pimba, pá, nem tenho um bocado de graça, mas depois acaba de ter graça. Estamos a comer, pá, ao meio da refeição, uma grande confusão lá atrás, ela com o marido. E o marido, é pá, mas vai lá, tens a certeza? Chamaram o empregado. Falaram com o empregado. O empregado veio ter comigo. Amigo, epá, desculpe lá, mas a senhora está a dizer que tinha ali no casaco uma brigadeira de diamantes e desapareceu.
E você, pois?
Epá, e começa toda a gente a olhar. E éramos gajos conhecidos, não é? Narciso, tá. Epá, tem que chamar a polícia. Chamar a polícia, o marido para mim. Ah, pá, mas você veja lá, ainda está a tempo. Uma confusão de graças. Diz assim o marido para ela. Ah, pá, mas tu tens a certeza? Tens a certeza que puseste a pregadeira? E ela, ah, tenho a certeza. Pá, mas vê lá bem. E vai toda a gente olhar. Até que ela diz assim, ah, então telefona lá para casa. Telefona para a empregada. O gajo fala, na altura fala. É, pá, e o homem começa a ficar quase branco. E volta-se para assim. A empregada diz que tu deixaste a pregadeira dentro do porta-joias. Bem, estás a ver eu, não é? Estás a ver eu? Parecia um leão. A mulher para mim, ai, o senhor desculpe, peço-me todo desculpe. Ah, mas desculpa de quê? Agora chama mesmo a polícia. Diz a mulher, na altura, vou-te dizer, um jantar o que é que custava? Epá, custava para aí 200 escudos, 300 escudos.
Baratinho.
Diz ela assim, epá, eu dou 10 contos ao senhor, isto fica tudo aqui em branco. Diz-lhe, só lá uma coisa. Então, mas você pensa que eu me vendo por 10 contos? Não, pá. E o Amâncio a mim, não, não é assim. Diz ela assim, dou-lhe 20 contos. E eu já... Já quase nem queria saber das pessoas. Não. Então, diz ela assim, eu dou 50 contos e isto fica tudo aqui entre nós. O Amâncio assim, aceita, pá. E eu também comecei a pensar, 50 contos. Aceita. Então eu aceito. O gajo deita a mão à mala dele, pimba. Onde eu vou deitar a mão? Um tia manda o pedido que estava a sonhar.
Eu disse logo que era estranho.
Acertaste mesmo.
Exato. Isto é velho agora.
Ninguém leva preso.
Não,
ninguém
velho agora preso. É lixado. O velho Narciso aprendeu muita coisa ali, no, porque esteve com gente também muito papá. Com muita experiência, muita maturidade, que ele era miúdo quando chegou a Setúbal. Setúbal tinha grandes equipas, atenção. E gajos, aquela zona é lixada. Ele era a escola já, a bandido mesmo.
Bem, uma história a cada um para acabar.
Para acabar uma história a cada um. Bem, já escutaste?
Eu vou começar com uma das mais antigas. Havia um torneio que era sempre feito todos os anos, durante ali, acho que 3 ou 4 anos, na Costa da Caparica. Que era com os clubes todos de nome. Era o Sporting, era o Porto, era o Benfica, era o Boa Vista. Só que as equipas, era tudo ex-jogadores. E o Carlos Xavier, na altura, convidou-me para ir com o Sporting e havia só poucos miúdos no meio daquela tropa toda. Primeiro jogo, vamos jogar contra salvo erro, o Setúbal. Ganhámos ao Setúbal. Segundo jogo, vamos jogar contra o Boa Vista. O Boa Vista tinha o Jaime Pacheco. Jaime Pacheco. E o... eu não me lembro qual era não consigo precisar o número do treinador, que era o treinador de futebol praia dessa altura no Boa Vista. E o treinador só dizia assim: Ó Jaime, esse magrinho aí, esse guio aí é que lhe tens que dar. E eu cheio de medo, assim, ele vai partir aqui ao meio. E ele: pô, é este aqui. E depois, com aquela conversa, ele viu logo que era miúdo e que fica logo branco. Ele: ah, é este aqui. Tem boa espera, perna comprida, mesmo está mesmo para partir ao meio, não sei o quê. No final do jogo, nós ganhámos. Eu marquei para aí 3 ou 4 gols, já não me recordo. E ele virou-se para o treinador e era assim: ah, tu estás maluco. Tu achas que eu conseguia partir homem ao meio? Quando eu ia lá, ele já não estava. Eu ia ao outro lado, ele já não estava. Eu ia para ali, ele já não estava. É pá, miúdo. Depois lembro-me das palavras dele: é pá, miúdo, grande jogador disto, pá, tu jogas isto como ao caralho. E eu assim: obrigado, mas assim, eu obrigado, mas sem tremer ainda. Assim, pá, não vai ele mudar aqui um.
Uma boa também foi na Itália. O treinador da Itália nessa altura passava 24 horas a ver futebol do Pará no campeonato italiano. E isso na Itália estava Mádia, Jorginho, eu, um monte de jogadores estrangeiros na Itália. E o treinador tinha caído lá praticamente de paraquedas, né?
Ele nem sabia o que era futebol.
Porque ele não sabia
praia,
que nem o que era futebol de praia.
Ele era, salvo erro, era treinador do Chu 21 ou era uma coisa assim?
Alguma coisa. Aí, pronto, estávamos lá jogar o campeonato italiano. De repente, o treinador começou a convocar o Mádia para a seleção italiana, o Jorginho brasileiro para a seleção italiana. Começou a convocar todos os estrangeiros para a seleção italiana, menos os italianos.
Ele, como foi lá ver os jogos do campeonato, aquela etapa toda, estava assim: pá, aquele, olha, aquele também pode ir, aquele também. Não tinha um italiano na convocatória.
Convocou 5 ou 6 estrangeiros, menos italianos, para a seleção da Itália. Está bem visto,
tá? Temos que acabar, vamos fazer aqui o nosso brinde habitual, agradecendo ao Márcio e também ao Alé terem passado esta hora bem divertida connosco. Muito obrigado. Fechamos mais um Bar Sport TV. Para a semana vamos retomar o nosso formato de primeira parte e segunda parte, mas continuaremos, obviamente, a abrir as portas do bar. Fizemos este bar na Nazaré e mesmo aqui na Nazaré estamos na Sport TV+, por isso é bar aberto.
E eu vou apagar.